Bom dia a todos e a todas presentes aqui hoje. Esse é um dia muito importante para todos nós que estamos de mãos dadas pelas pessoas com autismo. Então, eu gostaria de cumprimentar na pessoa do senador Paulo Paim, que sempre, muito obrigada, senador, nos recebeu tão bem nessa casa e deu as mãos à causa do autismo. Nós temos uma história de luta desde 2005. O Movimento Orgulho Autista Brasil surgiu de uma união de pais e familiares de pessoas com autismo para dar voz aos nossos filhos. Essa foi uma missão que não foi escolhida por mim. Ela começou muito antes disso. Eu tenho um filho de 17 anos, o Fernandinho, que é autista. Sou mãe de um outro rapaz também, que é neurotípico, não é autista. E vivencio 24 horas por dia os desafios do autismo. Não são fáceis, não são poucos. E as famílias que têm pessoas com deficiência, elas estão abandonadas. As políticas públicas existem, mas elas são muito poucas e escassas. As pessoas que precisam delas não têm acesso, na maioria das vezes. E como Tatiana falou, mãe de autista, ela disse com muita propriedade de como nós precisamos estar aqui muitas vezes para falar não em favor dos nossos filhos, porque nós ainda precisamos de muito para eles, mas de tantas pessoas que não têm voz, porque muitas vezes nem sabem dos seus direitos. Então, o Movimento Orgulho Autista Brasil, ele surgiu com essa meta de levar a público o que é o autismo, de desmistificar, para que as pessoas pudessem, através do conhecimento, deixar de lado o preconceito. O preconceito existe, e como educadora, eu nisso acredito, porque sou professora do ensino médio, a educação, ela vem de encontro à melhoria da população em geral. Então, quando a gente fala sobre o que é autismo, sobre como isso se processa na dificuldade do dia a dia de tantas pessoas, a gente está fazendo isso por uma necessidade que nós temos de sermos reconhecidos e de combater, senador, esse preconceito. Porque esse preconceito a gente vivencia todos os dias. E eu estou aqui hoje porque eu tenho quem fique com o meu filho autista, que tem 17 anos, é um autista não verbal, e vivencio muitas vezes essa dificuldade da gente ter cuidadores especializados, médicos, pessoas na área da saúde, que tenham capacitação. Então, a gente luta, a gente briga por isso também, para que seja incluído. Fiquei muito feliz com essa notícia hoje de que tem a nossa deputada Mara Gabrilli, que é um anjo, e muitos profissionais são anjos sem asas, né? Eles têm lutado pela gente. Essa capacitação que os profissionais precisam para entender o que é o autismo e poder tratá-lo de maneira adequada. O ensino médio é muito importante na vida dos jovens. E eu fico muito feliz de ver aqui os alunos da professora Ângela, que vêm lá de Sobradinho, e estão aqui para multiplicar esse conhecimento para os seus colegas de escola. Procurem entender como é que vocês são privilegiados por ter essa oportunidade de convivência com as pessoas com deficiência. Na idade de vocês, eu fui aluna de escola pública toda a minha vida, não tive esse privilégio. Digo privilégio porque a convivência com a pessoa especial nos torna pessoas melhores também. Eu vivencio isso com o meu filho. O quanto que aquele rapazinho que hoje tem 17 anos, que infelizmente não está inserido numa escola, porque a inclusão não é para ele, não é porque como educadora eu não acredite, mas é porque realmente não é o perfil que ele tem, não é o melhor para ele. Infelizmente ainda não é. Mas eu vejo como isso, no dia a dia, nos torna pessoas mais acessíveis, pessoas mais tolerantes. E ele me ensinou muito a ser assim, a ser uma pessoa mais sensível, mais tolerante no meu dia a dia. E é por ele e por todos os outros autistas que eu estou aqui hoje, para falar de muitas mães que hoje, infelizmente, não puderam estar aqui, mas o coração delas aqui está. E eu sei que elas são companheiras de luta. Como ontem, no desabafo, ouvi algumas famílias falando da dificuldade do diagnóstico, que lutam muito por isso. Nós aqui já ouvimos a fala da senhora diretora do COMP. A gente sabe o quanto a saúde carece de profissionais que tenham essa especialização, porque, infelizmente, até hoje o autismo não tem uma forma de diagnóstico nem de laboratório, nem de imagem que possa dizer, olha, fulano realmente é autista. Sempre fica aquela dúvida na cabeça. Por quê? Porque existe um espectro, né? Toda uma gama de sintomas. E somente uma pessoa que tenha tido essa formação, e essa formação muito escassa no Brasil ainda, pode dar esse diagnóstico. E esse diagnóstico, muitas vezes, é muito tardio, né? As famílias ontem, no desabafo, falavam sobre isso. E a área da educação só pode fazer esse atendimento, como a minha amiga, muito competente, mestre em autismo, Márcia Cristina, dizia agora há pouco, a chefe de TDD do Núcleo da Secretaria de Educação, que, para esse atendimento, nós precisamos desse diagnóstico. E aqui em Brasília, nós somos privilegiados, sim, porque nós temos o COMP, os melhores profissionais lá estão. É bem verdade que o atendimento não é o que o COMP gostaria que fosse, não é? Porque lá é uma demanda enorme para atender todo o Distrito Federal em torno. Quer dizer, é muita gente. Às vezes, uma família chega lá para ter um diagnóstico e precisa ser rápido para aquela pessoa poder ter acessibilidade àquilo que precisa e demora, às vezes, um ano, não é verdade? Então, assim, a gente gostaria que essa realidade fosse modificada. E, por isso, o Movimento Orgulho Autista Brasil, ele trabalha nesse sentido. O Desabafo Orgulho Autista é uma iniciativa nossa para que tenhamos voz, para que possamos falar. Então, o desabafo é como se fosse realmente um desabafo, não é uma terapia em grupo. Mas é uma ocasião em que as famílias, os parentes, as pessoas que vivenciam no dia a dia o autismo, né, estejam presentes falando sobre isso. Então, a gente tem muitos professores, profissionais. Ontem, por essa ocasião, no Centro de Ensino Especial 1 de Brasília, que acolhe os adultos, a gente conversava com alguns professores e eu fiquei particularmente muito feliz de ver professores lá buscando informações. Como é que eu faço para atender melhor os meus alunos autistas? E algumas colegas minhas de curso, nós como professoras, e eu sou professora da Secretaria de Educação, nós precisamos pagar pela nossa formação. Porque a Secretaria de Educação tem a formação, mas ela é em número insuficiente para atender a toda a demanda. Então, enquanto familiar de autista, essa é uma causa que eu abracei, não por vontade própria, mas porque foi uma missão que eu acredito que eu recebi. Então, eu não tive escolha. Ou eu tinha que fazer isso, ou quem iria fazer, né?
Fazer ou fazer,
exatamente, senador. Então, eu assim, me sinto privilegiada por ter conhecido pessoas que iluminaram a minha vida, né? Como o Vinícius, que foi aluno da escola, que hoje eu trabalho. Parabéns, Vinícius, você é uma estrela brilhante. E dizer que por trás de todos esses meninos e meninas com autismo, de todo esse espectro, que são pessoas muito diferentes, não tem um autista igual ao outro. Tem mães que são anjos sem asas. A gente fala, né, no nosso movimento, de anjos azuis, que nossos filhos são anjos azuis. Né? E a Rosângela, aqui presente, mãe do Vinícius, sabe dos desafios que ela enfrentou todos os dias. Parabéns, Rosângela. E na presença da Rosângela, queria parabenizar todas as mães, a Tatiana, né, a todas as pessoas, a minha amiga, que também é enfermeira, Margarete, que tem 3 filhos dentro do espectro autista. Parabéns, Margarete, pela sua luta, você é uma guerreira. E todas as pessoas que lutam, né, a Gisele e todo mundo, porque a gente sabe como é difícil essa lida no dia a dia. A gente tem em Brasília, senador, um centro muito bacana, que é a Cliama. Daqui a pouco as profissionais de lá estarão falando. É o que a gente precisa que tenha na rede pública. E a gente fica muito triste ao ver que, como muito bem falou a Tatiana, recurso existe, tem que existir vontade política. A gente tem que mostrar que a gente é cidadão. Foi muito difícil para mim, muitas vezes, não poder estar aqui presente, para ouvir, para participar, porque eu não tinha quem ficasse com o meu filho. E eu sei que muitas mães não podem estar aqui também. E quando a Tatiana mostrou para mim aquela realidade, aquilo realmente foi, assim, para mim, uma faca no coração, que eu acho importante mostrar para todo mundo, sabe, Tatiana? Porque quantas pessoas estão assim, encarceradas e não têm acesso a nada. Um pai e uma mãe não trancam o filho porque quer, não. Tranca porque precisa, porque o autista não tem noção de perigo. Meu filho já atravessou na minha frente, numa avenida movimentadíssima. E eu cego atrás dele. Foi um anjo da guarda, mão divina, que não deixou que eu fosse, nem eu nem ele fôssemos atropelados. Todos os dias a gente passa por isso. Meu filho tem 17 anos, somente há 3 a gente encontrou um medicamento que fosse benéfico para ele, que melhorasse os sintomas, porque não existe nem medicamento para autismo, né? As pesquisas no nosso país são muito poucas, mas a gente tem um pesquisador brasileiro que brilha nos Estados Unidos, o Alisson Motri, que tem feito umas pesquisas muito boas, né? E a gente tem muita fé que um dia isso venha a descortinar um mundo novo para o autismo. Porque autistas que têm, depois de uma certa idade, condição de escrever um livro, de falar o que sente, eles têm um mundo interno maravilhoso. Essas pessoas realmente são anjos sem asas. Então, por mais que a pessoa autista seja adolescente, adulto, autista é autista a vida inteira, na terceira idade, já tem pessoas com mais idade com autismo, elas precisam ser respeitadas e acolhidas. Eu peço a Deus que um dia eu veja um sorriso como eu vejo no filho da Tatiana, em todos os autistas. E é por isso que a gente precisa se dar as mãos para falar sobre isso, para conscientizar esses jovens que são o futuro do nosso país, que aqui estão, que eles levem, que eles sejam reprodutores desse conhecimento, dessa desmistificação, de acabar com esse preconceito, de ver a pessoa com deficiência como uma pessoa que pode ter eficiência, eficácia no seu dia a dia. Fora do nosso país, se faz um acompanhamento, em alguns países, você sabe, senador, aqui no Brasil as coisas são meio complicadas, né? Fora daqui, a gente tem, em alguns países, um acompanhamento desses jovens que são trabalhados desde muito cedo, né? As políticas públicas lá, isso favorecem. Então, esses jovens conseguem ter uma vida quase independente da família, né? Agora, eles, de repente, conseguem um emprego mais simples, eles conseguem ter alguma autonomia. Se o poder público olhar para isso com a eficiência que merece, vai ver, senador, que isso é um problema de saúde pública, porque nós estamos falando aqui de uma estatística, como falou a nossa amiga Lívia, que não é a estatística oficial, é uma estatística estimada, né, uma estimativa. Imaginem 2 milhões de autistas, quantas famílias estão envolvidas nisso? Então, quantas pessoas deixam de trabalhar porque não tem a redução da jornada que necessita para acompanhar esse filho? Quantos irmãos precisam passar, às vezes, uma vida inteira preocupados na gerência do futuro daquele irmão que vai depender dele a vida inteira? Se nós trabalharmos por essas pessoas, elas vão poder deixar de ser um peso para a família, porque isso não devia ser assim. O autismo não tem que ser uma sentença de vida, não. As pessoas com autismo, como as pessoas com qualquer deficiência, elas têm o potencial delas e elas podem, precisam e merecem ser cidadãs, porque elas pagam impostos como qualquer um de nós. Eu queria agradecer muito, senador, o seu apoio a essa causa e dizer que nós, do Movimento Orgulho Autista Brasil, temos muito orgulho. Esse orgulho que nós falamos não é um orgulho no sentido pejorativo, né? É o orgulho que nós merecemos ter enquanto cidadãos dos nossos filhos. O orgulho que eu tenho certeza que essa mãe linda que aqui está, a Rosângela, sente desse filho maravilhoso que é o Vinícius.
Muito bem, doutora Adriana, coordenadora de desabafo, autista, especial, professora e mãe de autista, que fez também um pronunciamento emocionado aqui, bonito, bonito, que somou, inclusive, ao pequeno vídeo no combate aos preconceitos e que, efetivamente, a gente tenha políticas públicas que atendam as pessoas com autismo, enfim, e outros que são também discriminados, principalmente no nosso caso aqui, é em relação às pessoas com deficiência. E tenho certeza que os jovens levam essa mensagem. Eu sei, já me informaram, que os jovens têm que sair 11h15. São 11h10, porque eles têm compromisso no colégio deles. Por isso, eu queria agradecer muito a vocês, antes de convidar a próxima painelistas, por terem vindo aqui. Pois não, agora. Passo a palavra a pedido da Martinha Claretti Dutra, que é diretora de Política de Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Ela faz questão de falar algo antes que você saia, é isso, né?
É isso,
então,
é.
Então, está com a palavra.
Obrigada, senador. Eu pedi esse aparte, né? Porque, como professora, que sou da rede pública do Estado do Paraná e do município de Londrina, que também fica no Paraná, eu queria parabenizá-la, Ângela, por ter oportunizado aqui aos rapazes, né, e às moças que são seus alunos, suas alunas, esse momento. É uma pena vocês não poderem ficar até o final, mas eu queria deixar para você, olha, são 5 cópias de uma nota técnica emitida pela Diretoria de Políticas de Educação Especial e mais 5 cópias do parecer da Advocacia Geral da União, que trata da aplicação do artigo 7º da Lei 12.764, porque, por meio desses documentos, nós estamos orientando todos os sistemas de ensino a cumprirem rigorosamente o que a lei determina. Então, é um subsídio para você compartilhar com seus alunos. E daí, Walter, eu queria que você deixasse também um pendrive com a Ângela. Walter é o nosso coordenador geral de políticas de acessibilidade na escola do MEC. E por quê? Para você compartilhar com toda a escola, que aí vai o formato digital. E eu queria muito me dirigir diretamente a vocês, meninos e meninas, estudantes, para vocês refletirem um pouquinho. Quando a gente lê no jornal, escuta no rádio, na televisão, ou mesmo lê um livro e a gente fala assim, a gente escuta alguém que leu, escreveu ou fala alguma coisa do tipo: olha, fulano de tal não sabe conversar, não sabe ouvir ninguém, ele é um autista da política. Olha, o fulano de tal... não compreende, não entende o que é importante, é um cara que ficou cego para as ações de governo. Olha, o outro fulana de tal ali é claudicante, não sabe o que é da vida. E por aí vai. O outro fulano lá se faz de surdo. Então, todas essas afirmativas estão profundamente ligadas e vinculadas a um simbolismo que a nossa sociedade criou, que é o preconceito e a discriminação contra as pessoas com deficiência. Então, olhem lá. Jamais pensem que cegueira é sinônimo de ignorância. Jamais pensem que autismo é sinônimo de isolamento, de afastamento, de apartheid. Jamais, jamais repitam e reproduzam a ideia de que surdez é quem não quer se comunicar contigo. Sabe por quê? Porque a cegueira, o autismo, os diferentes, né, transtornos do espectro do autismo, a deficiência física, a deficiência auditiva, a surdez, são apenas algumas das características do ser humano, mas que são características que compõem as outras nossas características. Isto é, todos nós, pessoas com e sem deficiência, são pessoas únicas e singulares. Vocês não são iguais uns aos outros e não têm deficiência. Mesmo, então, assim, nós temos que compreender que somos singulares, que a nossa condição sensorial, física, intelectual, né, afetiva, emocional, são características também, mas não são as únicas. Então, nós não podemos resumir as pessoas a uma característica e mais a uma característica que nós queremos colocar como pejorativa. Não, não podemos, porque essa é uma forma de, primeiro, negar a diversidade humana, segundo, desvalorizar a diferença que nos caracteriza como seres humanos. Então, eu queria muito agradecer vocês por terem estado aqui, né? Embora vocês tenham que sair antes do término, que é uma pena, porque a gente teria aqui muitas outras reflexões para compartilhar com vocês. Mas eu proponho que vocês pensem um pouco sobre essas manifestações de preconceito e de discriminação e levem consigo uma ideia, né, de que quanto mais a gente conviver, valorizar a diferença, a pluralidade humana, mais nós vamos crescer como cidadãos e como cidadãs. Muito um abraço.
Bem. Muito bem, Martinha. Parabéns pela fala. Me comprometo com você, Martinha, de fazer com que o vídeo completo dessa atividade seja dirigida também à escola para que eles ouçam na íntegra a sua fala. Eu queria convidar os alunos, professora, num gesto simbólico da importância, que eles saíssem por essa porta, que eles vão passar aqui na mesa e vão tirar uma foto com a mesa, daí vão saindo pela porta principal. Venham todos aqui na frente, por favor. E, ao mesmo tempo, agradeço aí a direção da Casa, do Senado, que, gentilmente, quando solicitamos, botou o ônibus à disposição para o deslocamento dessa moçada participar. Por favor, venham aqui atrás de nós, todos, só para ficar uma foto simbólica dos estudantes aqui nessa atividade. E, em seguida, o ônibus vai levá-los. Não se preocupe, o ônibus não sairá sem vocês. Sejam todos bem-vindos. Professora, vem cá, professora. É que no final os outros todos vão tirar e vocês vão tirar.
1.700 alunos, tá?
Olha, diz aqui, professor, diz aqui.
Essa escola que eu estou trazendo tem 1.700 alunos, ensino fundamental 2 e ensino médio. E essa turminha aqui, privilegiada, vão ser os multiplicadores do tema de hoje.
A moçada vai ter que retornar e nós vamos continuar com os nossos painelistas. Chamando agora a médica, psiquiatra, representante da Clínica de Atendimento Psicológico de Crianças, a Crianças Especiais, CLIAMA, doutora Giana Ghiotti.
Meu nome é Giana Ghiotti Testa, faço questão de falar meu último sobrenome, porque ajuda hoje eu tive que trazer meu pai aqui, que é aposentado da casa.
Querido. Cadê meu pai?
Trouxe ele para eu não me perder aqui.
Qual é o nome dele?
Israel.
Israel
Testa.
Israel, uma salva de palmas aqui.